Organizações Ecos da Liberdade apresentam A Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Cumprimento os ouvintes em nome de Jesus, iniciando a gravação do programa 1830. Isso sendo que deixamos de gravar durante 5 anos, seria, portanto, 250 a mais, seria 2280. Porém, nós queremos dizer que este é um programa que deve ficar para a história e talvez alguém ouça daqui a muito tempo e ouve então o primeiro programa do ano 41. Infelizmente não deixamos gravado, não tivemos condições de deixar arquivado o programa 001 da história de Ecos da Liberdade, Mário Hort, Natália e a família da Hora da Irmandade Cristã, que surgiu e se manteve durante esses 40 anos. Convido você a engrandecer o nome de Deus quando for que ouve essa programação e talvez daqui a muito tempo lembre-se que você ouviu também e tem um arquivo histórico do tempo que para nós é um novo tempo. Esperamos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós também nessa próxima jornada da próxima geração, e que o Senhor levante o seu rosto e olhe para nós, nos dando a sua paz. Que o Senhor abençoe todos que ouvem essa programação, que deixamos arquivada após retornar da Europa, tendo estado em pesquisas e trabalho durante 70 dias na Europa.
Ich hab alles, was du brauchst, will dein Ein und alles sein. Jesus spricht mich frei, Jesus spricht mich frei. Er hat für die Schuld bezahlt, ja, Jesus spricht mich frei.
Com essa programação, estando de volta no Brasil, para continuar o ministério exatamente porque obtivemos na Europa tantas respostas dos amigos do Facebook de minha esposa, Natália, a pastora Natália Hort, que nos motivou a colocar programas completos no ar com as respostas dos seus amigos. Hoje queremos fazer o mesmo, trazendo a vocês as respostas que recebemos ainda estando na Europa. E uma das cartas de nossa literatura, como resposta dos livretos, tocou muito fortemente a minha alma, ao ponto de mandar para os melhores amigos, mas eu não sei se alguém deles entendeu o que foi que tocou tão fortemente a alma do pastor Mário. E eu quero explicar isso a vocês com um exemplo que eu coloco como uma imaginação: Jesus estando em nosso culto, no culto da maior igreja, com 10 mil pessoas. De repente, Jesus diz: parem um pouco, ouçam. Ouço uma ovelha clamando, pedindo por socorro. É o cego Bartimeu. Ele precisa de minha ajuda, está lá fora. Vou lá, vamos lá, tragam ele aqui, quero ajudar o cego Bartimeu. Ou Jesus diria também: estou ouvindo 10 leprosos pedindo por ajuda. Queremos trazer aos ouvintes da Hora da Irmandade Cristã que reunidos, talvez Jesus também diria: não, me deixem sair, eu preciso ir à porta. Lá tem um pecador que está dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador, não tenho coragem nem sequer de entrar para o santuário. E nesse espírito ouçam agora a correspondência que tocou fortemente a minha alma. Duas correspondências que vêm do presídio, dos presídios do nosso Brasil. O que muito toca minha alma é quando uma senhora nos escreve, como a Jéssica nos traz a leitura desta senhora.
Correspondência de Danitiele de Souza Gutierre, de Tupi Paulista, São Paulo. Me encontro em uma penitenciária, estou presa e também o meu esposo. Não tenho religião alguma, mas aqui participamos de orações com companheiras de sofrimento. Uma delas recebeu de um amigo dela, por cartas, dois livretos de vocês. Eu li e me interessei. Encontrei no livreto uma paz. Gostaria de ler continuamente, pois não tenho conhecimento da palavra de Deus. E me encontrei em paz com Deus neste lugar. Pois estava em desespero que nunca imaginei que um dia iria me encontrar numa prisão. De início pensei até em tirar a minha vida. Mas na comarca onde me encontro vai um pastor. Ele orou por mim e melhorei. Mas o sofrimento, as saudades da minha família é demais. Não tenho notícias de meu filho para passar para o meu marido. O que mais quero é estar com meu esposo e meu filho. Pois as saudades é demais. A minha família e a família dele está sofrendo com essa situação. Peço-lhe que estejam orando pela gente, pois não somos perfeitos e nem temos o conhecimento da palavra do Senhor. Não sabemos falar com Deus, mas falamos do nosso jeito. O que mais peço a Deus é que nos tire desses lugares e que Deus cuide de nossa família. Que não deixe o inimigo destruir o meu casamento, que até então só moramos juntos. Mas quando sairmos desse lugar que nos separam, nós vamos nos casar na presença de Deus. E se Deus abençoar, vamos ter mais um filho. Pois o meu filho não é dele. Até então ele acha que não pode ter filhos. Pastor, peço de coração para que o Senhor esteja orando por cada um de nós. Agradeço a tua atenção. Precisamos de forças para suportar esses lugares e esses livretos vão nos ajudar muito. Danitiele de Souza Gutierre, de Tupi Paulista, São Paulo.
Deus mudou a minha vida, fez de mim um homem forte, vencedor. Tirou todas as fraquezas que eu tinha. Não existe mais angústia e nem dor. Esse é o Deus que liberta e dá vitória. Diante dele nenhum mal sobreviverá.
Temos aqui uma pergunta lançada no Facebook aos amigos da pastora Natália. Quinta pergunta com relação ao Salmo 23, versículo 5, que diz: preparas uma mesa em presença dos meus inimigos, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Somos convidados a amar aos inimigos, portanto a pergunta da semana é: qual foi a surpresa, a mesa que Deus lhe preparou, que você jamais pensava ver e conhecer? O óleo para os antigos foi como perfume. Qual foi o perfume e o cálice que Deus lhe deu como alegria por seguir o bom pastor? Resposta da missionária Ingrid Hort, de Porto Alegre. Vou escrever um pouco sobre o Salmo 23, o versículo 5, minha experiência. Quando fui a Cuba, em agosto de 1992, pela primeira vez, fiquei impressionada de não ter nenhuma livraria evangélica no país. E apesar do risco, nós levamos mais Bíblias. Ao ver o sorriso, a alegria dos irmãos da igreja cubana, retornei em 1993 novamente. No meio de muitos acontecimentos que não posso relatar, uma experiência foi muito especial. Todos os dias, íamos ao hospital público de Havana visitar um pastor que para mim era como o profeta Isaías. Uma história tremenda. Ele sofreu AVC, mas estava lúcido e muito alegre em nos ver. Toda a equipe sabia do risco que estávamos correndo. Em especial, visitar um pastor contrário à revolução, pois esteve preso várias vezes. Diante do povo, nos olhando pelas portas e janelas, com muita curiosidade, me perguntaram: quem é esse velho que vocês, estrangeiros, vêm visitá-lo? Pude falar que somos família de Deus, irmãos em Jesus. E neste lugar, cheirando muito mal, ao lado da cama nos ajoelhamos e este homem colocou sua mão, que conseguia mover, sobre nós individualmente e nos abençoou, dando uma palavra especial para cada um. Ao sair de lá, sobre o olhar perplexo de muitos pacientes, médicos e enfermeiras, O Salmo 23, versículo 5, se tornou absolutamente real para mim e para toda a equipe. Cantamos e oramos por vários que nos pediam naquele hospital. E mesmo que significasse a prisão para nós, teria valido a pena. O líder da equipe foi preso e deportado numa outra viagem que ele fez a Cuba. Mas a igreja está firme e forte caminhando em vitórias. Lá que tenho visto Atos dos Apóstolos do século XXI acontecendo aos nossos olhos. Voltei a Cuba em 2008, 2010 e 2012.
Visitamos Porto Alegre para descobrir se existe alegria do céu em Porto Alegre. E não encontramos muitas respostas, mas encontramos a missionária Ingrid com 40 anos de experiência em Porto Alegre. E como enfermeira profissional formada, ela assistiu muitas pessoas no Vale da Sombra da Morte. Agora ela também sabe nos dar respostas de momentos dramáticos na vida de pessoas que visitou na África, em Cuba, inclusive também na Colômbia e em muitos lugares de suas missões. Agora queremos ouvir da sua experiência que teve em Israel, onde descobriu o que representa o óleo para a cabeça de uma ovelha na época do rei Davi.
Quando estive em Israel em 2001, num congresso cristão estávamos em Emaús, nas ruínas da sinagoga, e uma mosca muito chata nos picava em todo o corpo, mesmo pela roupa. Quando o guia viu o nosso desespero, ele brincou: "Esta é a mosca que Davi falou no Salmo 23. Por mais que me esforçasse, não consegui achar uma mosca no Salmo 23. Então ele explicou que nas campinas onde viveu Davi e foi pastor de ovelhas, tem essa mosca, muito incômoda. Ela põe os ovos nas orelhas das ovelhas e quando os ovos eclodem, algumas larvas vão ao cérebro das ovelhas e elas enlouquecem. Ficam tão perturbadas que se suicidam caminhando sem parar e morrem de exaustão. Os pastores tomam cada ovelha e passam óleo nas orelhas, impedindo as moscas de lá colocarem os seus ovos. E as ovelhas comem, pastam tranquilas no meio das moscas. Como as ovelhas não podem impedir as moscas, eles impedem, através do óleo, de atingirem as ovelhas. Davi deve ter feito isso muitas vezes. Minha lição é: as moscas estão ao nosso redor. Lixo visual, auditivo, verbal. Os cinco sentidos estão na cabeça por onde andamos. Moscas tentam entrar em nossa vida. Então uso o óleo do Espírito Santo para ungir minha cabeça, guardar minha mente, entendimento. Assim posso viver no meio das moscas do mundo e deixar o meu cálice transbordar na minha vida como Senhor Jesus, na presença dos meus adversários, e não na ausência deles. Mas eles verão o braço forte do meu pastor. Deus abençoe e guarde vocês. Parabéns e muitas bênçãos pelos 40 anos de ministério. Alegro-me muito. Um abraço da missionária Ingrid Hort e Joana de Porto Alegre. Se você tem acesso à internet e ao Facebook, pode solicitar amizade com a pastora Natália Hort e participar também das perguntas que estão sendo lançadas periodicamente. Se você quer receber literatura gratuitamente, escreva para o nosso endereço postal, Caixa Postal 100, CEP 85960000, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Ou pode escrever também para o endereço eletrônico, que é ecosdeliberdade@yahoo.com.br.
Queremos olhar um pouco mais de perto o Salmo 23, verso 5, que diz: "Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda." Nós do Novo Testamento não queremos falar em inimigos, porque até temos o dever de amar e orar pelos nossos inimigos, amar os inimigos e orar por eles. Ao mesmo tempo, temos percebido que o nosso Deus em Jesus Cristo é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Quando pensamos em Ananias e Safira, entendemos que para Deus, sério é sério. E Deus ainda é Deus e sempre será Deus, também em Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Tem sido muito sério servir a Deus e especialmente receber as bênçãos de Deus na presença de pessoas que procuram fazer com que os filhos de Deus recebam a sua recompensa da cruz e coroa de espinhos aqui enquanto estamos na batalha, como a Jesus Cristo, querem que todos sejam tratados. Ao mesmo tempo, devemos saber que o Senhor unge a cabeça dos seus com óleo para protegê-los, como diz a missionária, da mosca que causa um dano horrível para a ovelha sem defesa. Ao mesmo tempo, esse óleo representa o perfume que podemos ser em Cristo e temos por Cristo através da graça de Deus, que se manifesta como uma bênção incrível na vida dos cristãos. Jamais queremos propagar um evangelho de prosperidade, mas a bênção da mesa servida e do cálice transbordando teremos sempre como bênção maior no final da caminhada, quando aqueles que voltam as costas para o evangelho de repente enxergam a mesa bem servida na casa do crente. Quero dizer a você, estimado irmão, que pensa que nos caminhos de Deus há apenas uma caminhada íngreme, num caminho estreito, somente em dificuldades, ao longo de uma jornada, ao longo de um pastorado de 40 anos, observei a vida daqueles que servem a Deus e daqueles que não o servem. E vi a mesa preparada e o cálice transbordando na casa de muitos irmãos, de uma grande comunidade e de multidões de pessoas ao redor do mundo, daqueles que servem a Deus em espírito e verdade. Não é verdade que apenas temos cruz, coroa de espinhos e sofrimentos. Também aqui nós temos uma mesa servida e um cálice transbordando. Eu hoje apenas quero concluir dizendo a você, meu estimado irmão, que talvez passe por momentos difíceis, que certamente virá também o momento quando o Senhor fará você sentar junto a uma mesa na presença dos teus inimigos, que precisam baixar a cabeça à distância e ver que o seu cálice transborda. Tenho visto isso também com os meus olhos. Digo sempre que tenho um laboratório de análise e guardo de todas as experiências uma pequena gota que fica naquele reservatório para ver o análise, fazer uma análise no final de longos dias. E ao concluir 40 anos de caminhada, posso ver o cálice de muitos irmãos transbordando, especialmente daqueles que permaneceram firmes e fiéis nos caminhos do Senhor. Não vacilaram em momentos de provas e dificuldades, mas permaneceram junto àqueles que serviram com fidelidade ao Senhor. Portanto, convido a todos os irmãos e ouvintes para que permaneçamos firmes nos caminhos do Senhor, para que Ele possa ungir a nossa cabeça com o óleo que nos protege de todo o mal e também com o perfume para um dia de festa, com uma mesa servida e o cálice transbordando da sua graça junto a nossos filhos e familiares, a nossa família, a família da fé e também os nossos filhos e netos que Deus nos deu. Que Deus abençoe a todos com uma mesa servida e o seu cálice transbordando. Amém.
Escreva para a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Muito obrigada por sintonizar o culto radiofônico com o pastor Mário Hort.